Fala, Roque, tudo bem? Colaboradores da ANSEP, profissionais que acompanham as discussões de temas importantes para o segmento de previdência. Bem, atendendo ao convite do nosso grande amigo Roque, vamos falar hoje sobre o tema CNPJ por plano. Muito prazer, aqui é José Costa, mais conhecido como Costa. Bem, embora sócio da KPMG, é importante lembrar que as informações aqui apresentadas são interpretações pessoais e não representam uma posição das empresas de auditoria. Esperamos corroborar no processo de transição para implementação de CNPJ por plano. Bem, o tema CNPJ por plano, acho que tem aí pelo menos uns 4 anos que a gente vem discutindo. Lembro quando começou a ser discutido e apresentado meio que em passando os treinamentos. Estava revendo aqui algum material e já no treinamento da ANSEP em 2019 esse tema já era citado. Obviamente muitos assuntos em discussão, né, e cada entidade possui características distintas, mas a ideia aqui é de pelo menos endereçar três dos temas. Recentemente tivemos aí várias outras discussões, e principalmente no fórum da Uniabrap e ANSEP. Acho que muitos daqui que estão ouvindo esse podcast também participaram. Em relação ao fórum, acho que algumas das principais percepções que eu gostaria de trazer para vocês, acho que três temas. O primeiro tema que envolve terceiros. Aí, olhando para a posição de ativos, né, a percepção de que os participantes de mercado têm deixado é que a B3, a Anbima e outros estariam prontos para recepcionar essas alterações, mas a perspectiva de alguns administradores é de que não seria possível, talvez, operacionalizar para todas as atividades até a data prevista para implementação, ou seja, 31 de dezembro de 2022. Aí cabe uma pergunta aos participantes, né, aqui de cada entidade. Se diante da estrutura e complexidade das operações da entidade, discussões com seu provedor de serviço, quando for o caso, se será possível implementar em tempo. Esse seria um primeiro tema. Um segundo tema, mais voltado aqui para a área de sistemas, que nesse caso envolve tanto recursos externos quanto internos. E sempre que nos deparamos com fatores que requerem alterações em sistemas, potenciais alterações podem trazer um risco adicional. Por quê? Porque essas alterações elas requerem bases de dados com integridade, envolve diversas áreas internas e algumas entidades talvez até tenham cronogramas de congelamento de sistemas para garantir que nenhuma alteração seja feita num determinado período e possa comprometer a elaboração e o fechamento das demonstrações financeiras. Mas cada entidade trabalha com uma estrutura diferente, e aí a gente pode considerar, talvez, pelo menos três formatos, né? Um, aqueles que possuem sistemas desenvolvidos internamente. Um segundo, aqueles que possuem sistemas estruturados de ERP, SAP, os quais podem requerer alterações em sua programação, e C, sistemas adquiridos de provedores de serviços, né, vamos chamar aqui de sistemas com estruturas menores, mas que atendem grande parte aí das fundações, né, por exemplo, o SINCHEA, acredito que seja um deles. Mas para cada uma dessas estruturas, né, os requerimentos, certos requerimentos, eles vão existir. E aí talvez uma segunda pergunta para aqueles que estão participando. Se as discussões com as áreas de TI, se elas foram efetuadas, e qual a percepção dos grupos que estão coordenando esse processo de transação? Imagino que muitos deles terão questões muito complexas a serem endereçadas, e principalmente nesse período agora, até caminhando para um terceiro tema aí, quando a gente fala de governança. Por exemplo, quando da realização do fórum, a gente tinha aí aproximadamente 45 dias até 31 de dezembro. No momento em que vocês vão estar ouvindo esse podcast, provavelmente 5 dias a mais já decorreram. A gente deve estar falando aí de mais ou menos uns 40 dias, talvez, para implementação de um processo como um todo. Em linha com esse Com todas as discussões que aconteceram no fórum, obviamente o tempo de implementação ele se torna cada vez mais limitado. e a necessidade de um planejamento e execução de um plano de ação, ele é cada vez mais importante nesse processo. Essa foi a principal razão pelo qual levamos esse tema, né, dentro de governança quando falamos no segundo dia do fórum. E em relação a esse tema, acho que aqui tem algumas preocupações que devem ser endereçadas e envolvendo principalmente o processo de comunicação junto à governança. Por exemplo, como esse processo está sendo tratado junto às respectivas diretorias da entidade? Ou foi apresentado um cronograma e ações planejadas? E quando aplicável, foi dado ciência, por exemplo, ao comitê de auditoria? No processo como um todo, os auditores internos e externos estão sendo envolvidos ou têm sido informados quanto ao andamento desse processo de implementação? Passando por esses três temas, eu acho que aqui fica a lição de casa e pelo menos algumas percepções adicionais, como por exemplo, o que fazer? Acho que tanto a ABRAP quanto a ANSEP têm se colocado à disposição para consolidar as dúvidas de mercado e levar para a discussão com o regulador. O conselho aqui é faça parte desse processo, documente bem o seu questionamento e procure interagir com ambos. A sensibilidade que a gente tem com relação ao regulador e que foi principalmente comentado durante o fórum é que o regulador tem se demonstrado sensível à discussão de questões específicas. Todavia, é importante ter um plano de ação e simplesmente assumir que não seria possível implementar sem ter um plano de ação e datas definidas não faria muito sentido. Algo que também é importante para levar em consideração é a questão da nota explicativa. Eu não deixaria essa discussão para a última hora. É um alinhamento com o seu auditor, qual a entidade apresente uma minuta do que pretende divulgar nas demonstrações financeiras, pode evitar a correria de última hora. Mas qual a minha percepção como auditor? Aí, de forma simples, considerando as normas vigentes ainda hoje, se implementado, que as informações sejam migradas da base atual para a base considerando o CNPJ por plano, que ela seja íntegra e que os procedimentos de controles internos definidos para a entidade considerem as alterações efetuadas e os respectivos controles adaptados por plano. Agora, e se não for implementado? Sem uma prorrogação de prazo pelo regulador, uma das interpretações seria de que estaríamos diante de um descumprimento de normas e provavelmente seria um item que irá compor a nossa carta de recomendações ou carta de controles internos. E a resposta, ela irá requerer também um plano de ação e datas para cumprimento das respectivas ações. Mas em situações específicas, de cada entidade, a sugestão aqui é que se faça uma consulta específica e formal ao regulador para alinhamento das expectativas. Obviamente, os comentários apresentados aqui nesse podcast, eles levam em consideração os fatos divulgados até então e aqueles conhecidos e explorados até a realização do fórum ocorrido entre os dias 3 e 4 de novembro. Por aqui a gente finaliza esse podcast. Roque, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento pela oportunidade e um forte abraço a todos.